DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Maria João Pinto, que apresenta as notícias já a seguir.
Continua o clima de tensão em Moçambique, em Muxungué, onde na quinta-feira confrontos armados entre polícia e Renamo causaram 5 mortos. A população continua em debandada face ao clima de tensão que ali se vive. A Frente de Libertação de Moçambique, o partido no poder, repudiou esta sexta-feira a ameaça de retorno à violência e reiterou a disponibilidade para o diálogo face às afirmações da Renamo de estar preparada para a guerra. Muitos temem já o retorno a uma guerra civil mais de 20 anos após o último conflito, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O governo de transição da Guiné-Bissau disse hoje desconhecer pormenores sobre a captura pelos Estados Unidos do antigo chefe da Marinha, Bubu Natshutu, mas prometeu defender o contra-almirante como faria em relação a qualquer outro cidadão. Bubu Natshutu foi capturado na terça-feira em águas internacionais perto de Cabo Verde por uma brigada de combate ao tráfico de droga dos Estados Unidos. O antigo chefe da Marinha era procurado pelos norte-americanos por alegado envolvimento no tráfico internacional de droga. O representante da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, disse hoje que a prisão do antigo chefe da Armada pode servir para que políticos e militares reflitam sobre como é que um veterano de guerra acaba numa cadeia nos Estados Unidos. Paris propôs à ONU e a Bamako a manutenção permanente de uma força de apoio de 1000 soldados franceses no Mali. De acordo com o anúncio feito hoje pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, a missão destes militares será combater os grupos islamitas armados. No final de uma visita à capital maliana, o ministro francês frisou que a força poderá ser apoiada por outras instaladas no Chad e nos países vizinhos para que o trabalho feito na luta contra o terrorismo não seja destruído. Recordo que a França deverá iniciar, no final de abril, a retirada dos seus 4 mil soldados do Mali. Continuam as ameaças da Coreia do Norte numa altura em que o país mudou 2 mísseis de alcance intermédio para a costa oriental, depois de as autoridades norte-coreanas terem proposto à Rússia que estude a questão da retirada do seu corpo diplomático instalado em Pyongyang. A Alemanha foi também aconselhada a evacuar a sua embaixada. O país tinha já aconselhado a Bulgária e a República Checa a reverem os seus planos de evacuação. De acordo com o governo britânico, Pyongyang declarou-se incapaz de garantir a segurança das embaixadas a partir do dia 10 de abril, em caso de conflito. Este sábado, os chefes das missões diplomáticas dos países da União Europeia presentes na Coreia do Norte vão reunir-se em Pyongyang para decidir sobre uma eventual retirada do pessoal diplomático. A primeira sessão plenária da nova ronda de negociações sobre o dossiê nuclear iraniano terminou hoje em Alma-Ata, no Cazaquistão, sem uma resposta clara do Irão às propostas apresentadas pelo Grupo 5+1. As propostas dizem respeito ao enriquecimento de urânio e já tinham sido apresentadas nas últimas negociações a 26 de fevereiro, não tendo sido registado qualquer progresso. O Ocidente suspeita que o Irão está a trabalhar num programa de armas nucleares sob a capa de uso civil da energia nuclear, algo que a liderança iraniana rejeita, pedindo o levantamento das sanções contra o país. O conflito na República Centro-Africana, decorrente de um golpe de Estado há 2 semanas, já provocou a fuga de mais de 37 mil pessoas para os países vizinhos, segundo as Nações Unidas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, referiu que a maioria dos refugiados provém de Bangui, a capital centro-africana. O maior número concentra-se na República Democrática do Congo, que acolheu já cerca de 31 mil pessoas, seguindo-se o Chad e os Camarões. No desporto, os treinadores portugueses Diamantino Miranda, do Costa do Sol, e Vítor Urbano, do Ferroviário, ambos da primeira divisão de futebol moçambicano, foram suspensos pela Inspeção Geral do Trabalho por situação laboral irregular. Fonte da Inspeção Geral do Trabalho acrescentou que os dois treinadores estão interditos de treinar em Moçambique enquanto não legalizarem a sua situação. De acordo com a fonte, foi feita uma campanha pelos clubes e federações e foram detectadas diversas situações ilegais. Além dos dois treinadores, há mais gente sancionada. Os pormenores da ação levada a cabo pelas autoridades laborais moçambicanas serão revelados brevemente em conferência de imprensa. Foram as notícias. Fique agora com Madalena Sampaio e o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Após confrontos entre Renamo e governo moçambicano, a população de Muxungué continua a fugir para zonas seguras. Moçambique e Tanzânia tomam decisões para combater violação das fronteiras por imigrantes ilegais. E o governo da Guiné-Bissau diz desconhecer pormenores da captura de Bubu Natshutu, mas garante defesa do antigo chefe da Marinha. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, dia 5 de abril de 2013. O agravar da tensão entre a Renamo e o governo de Moçambique transformou Muxungué numa vila fantasma. Desde quinta-feira, dia em que foi palco de confrontos entre a polícia e a Resistência Nacional Moçambicana, que causaram 5 mortos, o município assiste à fuga dos seus residentes para zonas seguras. A Renamo promete continuar a reagir aos ataques da polícia às suas sedes. A Frelimo mostra-se disposta ao diálogo, mas o espectro da guerra já paira sobre o país, com vários analistas, residentes e políticos a admitir esta possibilidade. Maria João Pinto falou com o analista político moçambicano Silvério Runguana.
Na noite de quinta-feira, o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, reagiu aos confrontos entre polícia e Renamo, afirmando que o povo não pode viver assustado. No entanto, a população de Muxungué continua em debandada face ao clima de tensão que ali se vive. Mais de 20 anos após o fim da Guerra Civil Moçambicana, o país volta a reviver as memórias do conflito após a morte de 4 membros da polícia e o ferimento de outros 10 em confrontos com antigos guerrilheiros da Resistência Nacional de Moçambique, o principal partido da oposição. Para Silvério Runguana, analista político moçambicano, a hipótese de uma nova guerra civil é real.
Essa hipótese está muito aberta, não só em Moçambique, qualquer país africano. Estamos a assistir em África, são guerrilhas vitoriosas. E isto é uma grande tentação para qualquer grupo que tenha um exército. Estamos a assistir manifestações de desmobilização do governo contra o próprio o governo, a Renamo também tem os seus desmobilizados. Portanto, a existência de muita gente com capacidade militar e real, portanto, eu penso que temos todos os condimentos para a eclosão de uma guerra civil.
Os confrontos desta quinta-feira terão sido provocados pela tentativa de desalojar ex-guerrilheiros da Renamo reunidos na sede de Muxungué na preparação do boicote às eleições gerais e autárquicas, alegando que serão fraudulentas. Mas Silvério Runguana tem uma perspectiva mais geral sobre esta tensão.
Penso que é uma crise, se calhar, de crescimento, de consolidação do Estado que estamos a viver. Moçambique nunca foi sacudido por tantas manifestações como temos agora, dos magermas, dos desmobilizados. Tivemos aquela revolta popular de 1 e 2 de setembro, no ano passado. Houve uma pequena crise, que eu considero uma crise própria de um Estado que está a crescer, que está a consolidar-se.
A contribuir para aumentar a possibilidade de uma guerra civil, explica o analista, estão também os interesses particulares pelas riquezas naturais moçambicanas, conjugados com a desigualdade social do país.
Acredito que a existência desses grandes recursos e a cobiça consequente que daí advém a frustração, é preciso perceber que em Moçambique a pobreza é um problema sério, no sentido que temos zonas praticamente de que não há empresas, províncias inteiras com 1 ou 2 empresas, as pessoas não têm renda. Portanto, parece-me que o risco existe e é grande.
A Renamo já se afirmou preparada para a guerra e esta sexta-feira o clima continua tenso. Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Frelimo, Damião José, afirma que o seu partido repudia a ameaça de retorno à violência, manifestando-se aberto ao diálogo. Um diálogo que por si só não é suficiente, tal como sublinha Silvério Runguana.
Sobretudo, mais do que o diálogo, a cedência e a criação de uma sociedade pluralista, a capacidade das pessoas estarem por cima dos seus interesses particulares, penso que sem esses condimentos, a abertura ao diálogo, tanto nós já tivemos no passado relativamente recente, uma delegação da Renamo e da Frelimo que estiveram em negociações que não resultaram em nada.
Uma série de conversações levadas a cabo pelo governo da Frelimo e pela Renamo para ultrapassar os litígios em torno das exigências do principal partido da oposição, mas a força de Afonso de Lacama retirou-se do processo. Ainda assim, para o partido no poder, os diferendos políticos devem ser resolvidos através do diálogo. Maria João Pinto, DW.
E pedimos agora a participação dos ouvintes no nosso programa. Face ao clima de tensão que se vive em Muxungué, acredita que a debandada da população da vila se justifica? Pode deixar os seus comentários no Facebook, escrever um e-mail para afriportuga@dw.te ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A segunda sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança Moçambique-Tanzânia tomou decisões que poderão orientar as ações conjuntas no domínio da defesa e segurança ao longo dos próximos meses. Os dois países decidiram incrementar intercâmbios entre as instituições de defesa e segurança, com um particular destaque para as atividades de formação de funcionários. A partir de Maputo, o Romeu da Silva traz-nos mais pormenores.
Moçambique e Tanzânia estão preocupados com a violação sistemática das suas fronteiras por imigrantes ilegais. Moçambique, por exemplo, há já bastante tempo tem se queixado de entrada ilegal de tanzanianos e não só na província norteña do Niassa, a fim de fazer a mineração de ouro. Naquela província, os imigrantes tanzanianos dedicam-se igualmente ao abate ilegal de elefantes para a extração de marfim. Sendo assim, Moçambique e Tanzânia tomaram decisões estratégicas e, segundo o ministro da Defesa moçambicano, Filipe Nyusi, visam orientar as ações conjuntas ao longo dos próximos meses.
Dentre as decisões, se importa realçar as seguintes. O incremento de intercâmbios entre as instituições de defesa e segurança dos nossos dois países, com particular destaque para as atividades atinentes à formação. A troca de informações estratégicas e de interesse mútuo envolvendo instituições de defesa e segurança dos nossos dois países. A intensificação das reuniões ao nível provincial e regional, de modo a combater as ameaças de segurança emergentes na fronteira comum.
Os dois países centraram igualmente as suas atenções na situação política e militar da República Democrática do Congo e da instabilidade no Zimbábue.
Permita-nos igualmente manifestar a vontade e disponibilidade de Moçambique de tudo fazer no interesse de coexistência pacífica entre estados da região austral.
O ministro Nyusi falava à margem da segunda sessão da Comissão Permanente de Defesa e Segurança, na qual sublinhou que as deliberações da primeira sessão foram cumpridas.
Todavia, gostaria de aqui igualmente convidar a todos os presentes a agenciar sinergias, tendo em vista fazer face aos desafios que se impõem aos nossos dois povos e a toda a região da África Austral, entre os quais destacam-se a pirataria marítima, narcotráfico, migração ilegal, tráfico de seres humanos, caça furtiva de espécies faunísticas e a dilapidação de recursos florestais.
Por causa da vulnerabilidade das fronteiras moçambicanas, algumas organizações não governamentais denunciam a existência de estrangeiros, principalmente os provenientes da África Ocidental. Nesta quinta-feira, por exemplo, o Centro Terra Viva disse que há cidadãos estrangeiros que estão a extrair ouro em Manica, no centro de Moçambique, e a explorar a mão de obra infantil moçambicana, segundo Issufo Tancar, daquela organização.
Eles obrigam os moçambicanos a trabalhar e eles compram e pagam, às vezes, preços muito abaixo dos preços reais do minério. E isto é muito mau. Então, nós recomendamos que o governo e a sociedade civil se unam e façam, digamos, um trabalho de base, que é organizar os garimpeiros em associações.
O encontro entre Moçambique e Tanzânia, a vida em Maputo, recomendou medidas para reforçar a cooperação da vizinhança num clima de estabilidade e de confiança mútua, bem como para a promoção de espírito de consulta e busca de soluções conjuntas. Rumo da Silva, DW, Maputo.
O governo de transição da Guiné-Bissau disse desconhecer pormenores sobre a captura pelos Estados Unidos do antigo chefe da Marinha, Bubu Natsuto, mas prometeu defender o contra-almirante, como faria em relação a qualquer outro cidadão. Bubu Natsuto foi capturado na quinta-feira em águas internacionais, perto de Cabo Verde, por uma brigada norte-americana de combate ao tráfico de droga. O antigo chefe da Marinha era procurado pelos Estados Unidos por alegado envolvimento no tráfico internacional de droga, sobretudo cocaína oriunda da América do Sul. Os detalhes com Brahim Adarama, a partir de Bissau.
Segundo o porta-voz do governo de transição, Fernando Vaz, o executivo vai defender o contra-almirante na qualidade de cidadão guineense perante as autoridades norte-americanas e aguardam pela notificação do Departamento americano. Para já, o governo diz que carece de informações fidedignas sobre o mandato de captura. Fernando Vaz garante que o governo em nenhum momento vai abandonar um cidadão guineense em casos como este que envolve o antigo chefe da Armada do país.
Será que os senhores acham que nós devemos, os cidadãos guineenses devem ser abandonados? Somos um Estado frágil, não temos as condições que o Estado americano tem. Se há um cidadão guineense que comete um delito criminal, o governo poderá defendê-lo, mas não pode ilibá-lo de qualquer delito criminal que cometeu. Ele por si há de responder por isso. O governo não pode abandonar nenhum cidadão guineense em casos como este.
Instado a reagir, o Estado-Maior-General das Forças Armadas diz que ainda está a reunir elementos e só depois fará qualquer declaração sobre a detenção do antigo oficial militar, tido como um homem poderoso do exército guineense nos últimos tempos. Nos últimos dias, circulam também informações que a representação da Embaixada dos Estados Unidos da América fechou as suas portas em Bissau e que Washington terá ordenado a saída dos cidadãos norte-americanos que se encontram na Guiné-Bissau. Governo fala de ameaças terroristas na base do encerramento da representação diplomática no país.
Pelas informações que nós temos, existia, portanto, uma ameaça da Al-Qaeda contra personalidades americanas na Guiné-Bissau e as entidades americanas entenderam por bem fechar a sua embaixada por 2 dias.
Sobre a alegada instabilidade no país, numa altura em que também circulam rumores que apontam para uma forte movimentação militar e tentativa de assassinar o chefe das Forças Armadas, o governo solicitou ao Ministério Público que detenha os autores de boatos sobre a instabilidade.
Existe uma campanha orquestrada de descredibilizar o país. E em qualquer parte do mundo, quando existem esse tipo de delitos, o governo, através do Ministério Público, aciona os mecanismos para apurar as responsabilidades. Como sabe, são crimes contra o Estado da Guiné-Bissau.
Por seu lado, o chefe das Forças Armadas, para além de acusar o cônsul honorário da República de Grã-Bretanha no país, o holandês Jan van Mané, de espalhar boatos sobre a instabilidade, avisa também a comunidade internacional que se um dia atuar contra essas pessoas, que não venham a criticar.
Mas avisa. Comunidade internacional.
Quero avisar a comunidade internacional, sobretudo José Ramos Horta, que está cá a ver o que se passa, que chame a atenção daqueles que estão a criar esta confusão. Porque se um dia atuar contra essas pessoas, que não me venham a criticar. Não vamos admitir, seja quem for, criar mais confusão neste país e criar o medo na cabeça das pessoas. Povo da Guiné-Bissau, basta a instabilidade. Basta.
Vai, povo de Guiné-Bissau, para! Quem que ouve? Quem que era para vir falar? Basta! Basta!
Recorda-se que na última semana tem sido comentado nas ruas de Bissau que há movimentações militares e há uma situação de instabilidade, o que motivou o cancelamento de alguns voos internacionais para Bissau. Brahim Adrami, Bissau, DW.
Eu aproveito para recordar a pergunta do dia. Face ao clima de tensão que se vive em Muxungué, acredita que a debandada da população se justifica? Pode deixar os seus comentários no Facebook, escrever um e-mail para afriportuga@dw.te ou enviar uma mensagem para o número 00491758982-73. Chama-se Offshore Leaks, o projeto levado a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIS, com sede em Washington, em conjunto com vários grupos de meios de comunicação internacionais. Os investigadores acabam de revelar como alguns dos homens mais ricos do mundo usam os paraísos fiscais para fugir aos impostos. Ao longo de meses, jornalistas de 46 países analisaram números e cruzaram informação sobre mais de 130 mil crimes de evasão fiscal. A enorme quantidade de dados foi entregue ao ICIS já há mais de um ano por uma fonte anónima. Trata-se de 260 gigabytes de documentos, o equivalente impresso a 500 mil exemplares da Bíblia. A avaliação é uma tarefa difícil que está longe de estar terminada. O jornalista alemão Sebastian Mondial é um dos especialistas que participa na análise dos dados.
Os dados foram retirados de 2 servidores corporativos e transferidos via internet pela fonte anónima. Infelizmente, devido à proteção da fonte, não é possível dizer mais sobre como isso foi feito exatamente. No entanto, é óbvio que houve uma grande fuga de informação. Isso significa que, em determinado momento, os segredos dessas empresas estiveram acessíveis ao ponto de alguém poder fazer uma cópia.
Graças à colaboração de 86 jornalistas, foram descobertos segredos ocultos de políticos e empresas. Antes de passar a informação a vários órgãos de comunicação social, o ICIS fez primeiro um trabalho de classificação e triagem. Esta semana, os dados começaram a ser publicados em vários meios de comunicação internacionais, como o jornal britânico The Guardian e a BBC, o jornal francês Le Monde e o diário alemão Süddeutsche Zeitung, entre outros. Mas, segundo o diário alemão, muitos dados não estavam bem organizados e alguns documentos tiveram de ser convertidos. Sebastian Mundial, novamente.
Tivemos a sorte de ter um software forense especial que, normalmente, é utilizado na área criminal e que se chama NUIX. Isso permitiu-nos investigar essas bases de dados e examiná-las como um criminologista para descobrir, por exemplo, quando é que os documentos foram criados, quando é que os e-mails foram enviados e também quem recebeu cópias ocultas de e-mails.
As Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Cook, as Seychelles ou Panamá, todos têm algo muito atraente para oferecer a determinadas empresas e particulares, o anonimato. E a evasão fiscal é facilitada pelo facto de os contribuintes não terem de lidar eles mesmos com isso, como explica Thomas Eigenthaler, do Sindicato dos Funcionários Fiscais da Alemanha. Até porque o slogan usado para atrair os ricos aos paraísos fiscais é claro.
Dizem, venham ter connosco, não precisam de temer as autoridades. Nós não temos controles fiscais, é uma oferta tentadora. Outro benefício é que os contribuintes afetados não têm de fazer nada eles próprios, uma vez que já se desenvolveu toda uma indústria que oferece soluções para essas pessoas que sabem exatamente o que está a acontecer no mundo.
Muitos paraísos fiscais não têm sequer qualquer tipo de registro com informação sobre donos de empresas ou capitais, acrescenta o jornalista Sebastian Mundial. A investigação de 15 meses também descobriu que as transações legais coexistem com as ilegais. Além disso, o secretismo e a ausência de mecanismos de regulação de que gozam os paraísos offshore favorecem e alimentam a fraude, a evasão fiscal e a corrupção política. Mas, apesar de o anonimato que caracteriza o mundo dos offshores tornar difícil seguir a pista do dinheiro desviado, também várias organizações não-governamentais têm insistido em denunciar o envio de elevados montantes para paraísos fiscais por parte de dirigentes africanos, nomeadamente dos países africanos de língua oficial portuguesa.
DW, Revista de Imprensa.
Esta semana, temas africanos variados, que vão da cultura aos conflitos, ganharam as páginas dos meios de comunicação sociais alemães. Acompanhe uma compilação do que se falou sobre o continente africano por aqui com Cristiane Vieira Teixeira.
O Berliner Zeitung trouxe uma matéria sobre o papel sangrento da África do Sul no golpe de Estado na República Central Africana. O jornal da capital alemã revela a participação dos soldados sul-africanos em confrontos com rebeldes em Bangui, a repercussão em África e os motivos que estariam por trás da ação. Segundo a reportagem, os interesses de empresas de mineração teriam influenciado o conflito. Uma relação difícil entre África e os Estados Unidos chamou a atenção dos jornalistas alemães nesta semana. Na revista Der Spiegel, o destaque é: general americano cai por caso de álcool e sexo. Refere-se ao major-general Ralph Baker, destituído pelo Pentágono do posto de liderança das tropas dos Estados Unidos no Corno de África. Contra ele, acusações de abuso de álcool e má conduta sexual. Baker teve que retornar a Washington, mas nega as acusações das quais recorreu. O Süddeutsche Zeitung trouxe duas matérias sobre a oferta feita pelos Estados Unidos de uma recompensa no valor de até 5 milhões de dólares em troca de informações que levem ao líder rebelde ugandês Joseph Kony, acusado de crimes de guerra. O jornal destaca que Washington jamais reconheceu o Tribunal Penal Internacional, mas que o apoia oficialmente com a estratégia de recompensa. O objetivo seria, porém, recuperar a credibilidade moral que o país perdeu com a tortura de prisioneiros na Guerra do Iraque. No início da semana, o Süddeutsche Zeitung reportou sobre o ataque à bomba feito por islamistas a soldados malianos em Tombuctu, no Mali. Este mesmo tema ganhou as linhas do Frankfurter Allgemeine Zeitung, mas o destaque africano da semana foi dado à Etiópia na rubrica Natureza e Ciência. A matéria O Terceiro Mundo Quer Ir ao Espaço revela com curiosidade o projeto de construção de um observatório previsto para ficar pronto em alguns meses e que deverá levar estudiosos e tecnologia espacial a este, que é um dos países mais pobres do mundo. Na página do Frankfurter Allgemeine na internet, um vídeo sobre a situação das cegonhas que retornaram de África para a Europa em busca da primavera, mas encontraram um inverno que segue rigoroso e as aves estão sofrendo com a neve. Este assunto ganhou espaço em diversas outras publicações alemãs. Também o Der Tagesspiegel divulgou este vídeo e destacou ainda um tema cultural: a apresentação de uma companhia de dança africana pela primeira vez no Festival Movimentos em Wolfsburg, no centro da Alemanha. A cobertura traz uma entrevista com a grande dama da dança africana, Germaine Akogni, coreógrafa do espetáculo Afrodite Skadu Jigin, que tem 9 mulheres senegalesas no elenco e traz aos palcos europeus o tema da violência contra a mulher. Já o jornal Das Bild trouxe detalhes da visita da diva norte-americana Madonna a uma das 10 escolas financiadas por ela no Malawi. Nas muitas fotos, Madonna aparece acompanhada dos filhos e brincando com as crianças africanas. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos agora ao habitual espaço dos ouvintes. Nós hoje perguntamos, face ao clima de tensão que se vive em Munchungué, no centro de Moçambique, acredita que a debandada da população da vila se justifica? Ao meu lado continua Maria João Pinto. Maria João, chegaram muitas respostas esta noite?
Imensas respostas. Há um grande debate na nossa página de Facebook e é por aqui mesmo que vamos começar. Cláudio Chivambo diz: é legítimo este tipo de postura, a população nada tem a ver com esta clivagem política e por isso não pode ser usada como escudo em tal fogo cruzado. Sublinhe-se, diz este ouvinte, que se trata de um conflito político-partidário e não de uma revolução ou insurreição popular. Ivanuel Joaquim Ribeiro Kifamessa diz: justifica-se, uma vez que a população é quem sofre, o povo já está cansado de ver sangue, de ver os seus irmãos mortos, por isso eles abandonam as cidades. André Alino Coça diz: Frelimo Renamo ou Renamo Frelimo devem resolver as diferenças que os separam, pois o povo está a pagar muito mal a culpa deles, a população não tem culpa nenhuma. Uma opinião diferente tem Orlando Jorge Alves, ele diz: não se justifica porque não se trata de uma guerra. Milton Solano Kabila diz: eu acho que se justifica, a população teme que a situação se alastre. E é também a opinião de Joaquim Lourenço Muban, que escreve: a população tem toda a razão em abandonar aquele lugar, dada a tensão que se vive por lá. Só quem viveu isso por perto sabe como é difícil suportar aquilo. Os dois partidos têm que deixar a arrogância e pautar pelo diálogo para o bem do povo e salvaguarda da paz. Félix Jamis diz: sim, justifica-se, depois do terror dos 16 anos é legítimo que abandone, pois já viu muito derramamento de sangue e as partes em conflito servem-se desta como escudo. Lionel Chissev diz: a população moçambicana está ciente da verdadeira intenção da polícia da intervenção rápida ao assaltar e ocupar a sede da Renamo. A população de Munchungué entendeu que a democracia, a existência de partidos políticos e a livre reunião de pessoas não existem mais, pois as sedes dos partidos na oposição são assaltadas, queimadas e vandalizadas. Por SMS também chegaram várias mensagens. Tuvangipano de Maputo escreve-nos: o maior culpado desta vergonha é Frelimo, que nunca aceitou dialogar com a Renamo, e quando os políticos não se entendem, o povo é que sofre, portanto o espectro da guerra é maior. De Boaça, Angola: a causa de tudo isso é a desigualdade social e os salários humilhantes com que os governos africanos brindam os quadros, e entre esses governos está o de Moçambique, é o que nos diz este ouvinte. Braima de Bissau também nos enviou uma SMS e diz: o povo moçambicano não merece viver assustado. A Renamo deve respeitar as leis do país para atenuar o sofrimento do povo por causa de um homem chamado Dlakama. Buli Conté da Guiné-Bissau também nos escreve uma SMS. Ele acha que sim, que se justifica, uma vez que a tensão é alta e tudo indica para que volte a guerra. E para terminar, uma nota desportiva do nosso assíduo ouvinte Lafu Baldé, que nos diz: parabéns, comitiva benfiquista, pela vitória de ontem frente ao Newcastle. Acredito que vamos ser campeões da Liga Europa 2013. Como vês, muitas mensagens esta sexta-feira. Madalena, muito obrigada a todos pela participação.
Já agradeceste aos ouvintes por mim, Maria João. Volto a reforçar os votos de obrigada. A nossa emissão fica por aqui. Deste lado despede-se a dupla barcarense Madalena Sampaio e Maria João Pinto. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Boa noite e até amanhã.